Bate-Bola Nacional. Apresentação.
Hoje é quarta-feira, 25 de agosto de 2021. No programa de hoje, na mesa de áudio, Vinícius Sampaio, controle geral de Zé Roberto. Boa tarde, está começando o Bate-Bola Nacional. Liga inglesa decide não liberar jogadores para eliminatórias. E Senado aprova a lei do mandante. Brasil conquista 4 medalhas no primeiro dia de competições paralímpicas. Estes são os destaques de hoje.
Bate, bate, bola, bate, bola. Bate, bate, bola, bate, bola no ar.
Tóquio 2020.
Igor Santos traz pra gente um especial sobre os Jogos Paralímpicos de Tóquio.
Alívio. Esse é o principal sentimento do presidente do Comitê Paralímpico Internacional, Andrew Parsons, ao ver os Jogos Paralímpicos de Tóquio finalmente acontecendo.
Os Jogos Olímpicos Paralímpicos são o maior desafio logístico de qualquer país. Você adicionar isso à questão da pandemia é uma coisa que parece, no primeiro momento, impossível. Então, para nós, a gente também sente a responsabilidade de proteger a população japonesa.
Andrew, que foi presidente do Comitê Brasileiro até 2017, aguarda bons resultados do país depois dos Jogos do Rio.
É bonito de ver o movimento paralímpico do Brasil tão forte e mais, aproveitando o legado do Rio 2016. O centro de treinamento, ele é um legado do Rio 2016. Então foram conquistas no momento dos Jogos do Rio, que hoje continuam beneficiando o movimento paralímpico do Brasil.
E com a transmissão dos Jogos em rede nacional, quem sabe esse bom desempenho siga inspirando mais gente a entrar no movimento também.
É incrível ver a TV Brasil abraçando os Jogos Paralímpicos de Tóquio, contra o fuso horário. Foi algo que a gente conseguiu, do ponto de vista do Comitê Paralímpico Internacional, apoiar e fazer com que se tornasse uma realidade. Fico muito orgulhoso de ver uma TV aberta no Brasil, cobrindo, transmitindo e entendendo que se o Brasil quer ver seus atletas olímpicos ganharem medalhas, o Brasil também quer ver seus atletas paralímpicos botando a bandeira do Brasil no lugar mais alto.
Da Rádio Nacional nos Jogos Paralímpicos de Tóquio, Igor Santos.
O Brasil conquistou 4 medalhas nesta quarta-feira, todas na natação. Medalha de ouro com Gabriel Bandeira nos 100 metros borboleta, classe S14, com direito a recorde paralímpico, com o tempo de 54 segundos e 76 centésimos. Medalha de prata com Gabriel Araújo nos 100 metros costas, na classe S52. Medalhas de bronze com Felipe Rodrigues nos 50 metros livre, classe S10, e Daniel Dias nos 200 metros livre, classe S5. Esta foi a 25ª medalha conquistada por Daniel Dias em Jogos Paralímpicos. O Brasil goleou a seleção da Lituânia, atual campeã paralímpica masculina. O placar foi de 11 a 2 na estreia do goalball na competição. A seleção brasileira de goalball foi bronze no Rio em 2016 e é atual bicampeão da modalidade. Na próxima quinta-feira, os brasileiros vão enfrentar os representantes dos Estados Unidos a 1h15, horário de Brasília. Já a seleção feminina perdeu para os Estados Unidos por 6-4. O próximo encontro das brasileiras será contra o Japão, às 22h30 de quinta-feira, horário de Brasília. No tênis de mesa feminino, Kátia Oliveira derrotou a adversária finlandesa por 3-1. No masculino, o brasileiro Davi Freitas derrotou por WO o adversário sueco, que estava com sintomas de gripe. No momento, o Brasil aparece na 7ª colocação do quadro geral de medalhas, com um total de 4, sendo uma de ouro, uma de prata e 2 de bronze. A TV Brasil é a emissora oficial dos Jogos Paralímpicos de Tóquio, transmitindo ao vivo as principais competições nas diferentes modalidades, com destaque para a participação dos atletas brasileiros. A Agência Brasil, a Rádio Nacional e as redes sociais da EBC também reforçam a cobertura do evento esportivo.
Eliminatórias da Copa do Mundo.
E foi batido o martelo. Os clubes do campeonato inglês decidiram não liberar os convocados para os jogos das eliminatórias da seleção brasileira na próxima data FIFA, agora em setembro. Os clubes espanhóis também se pronunciaram negativamente. O motivo é o risco de contaminação por Covid-19. Por outro lado, a FIFA ainda não se pronunciou. E agora, Tite? Ou melhor, e agora? Boa tarde, Mário.
E agora tem um ditado que eu não posso falar. Olha, é o seguinte, boa tarde. é uma situação que você tem que considerar, porque a saúde está acima de tudo.
Uhum.
Você não pode brincar com as vidas das pessoas. E existe, o Brasil está, infelizmente, ainda na zona vermelha, como outros países estão também.
Cerca de 60 países.
Não é só o Brasil também, né? Então, as autoridades sanitárias, porque não é o clube A, B, C, D, autoridades sanitárias daquele país ou do outro país determinam, os clubes acompanham. Porque há um prejuízo também nisso. Porque quando os jogadores voltarem, vão ter que fazer quarentena.
No mínimo 10 dias.
10 dias. E aí vai atrapalhar o pra frente. Porque são 3 jogos das eliminatórias. Então, realmente, infelizmente, você vai ter que se virar com o que tem.
E a FIFA, como é que você acha que ela fica nessa
Mas
situação?
Mas aí, a FIFA, que eu digo, vai entrar em desacordo com as autoridades sanitárias?
Uhum.
Como se diz, com os cientistas, como é a palavra, com os especialistas, que dizem que tem que fazer assim, 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 e realmente é assim que tem que ser feito? Então, não. Então, só da Inglaterra, a conta é grande. Tem mais de 10 jogadores.
É verdade. A relação é grande.
Na Espanha são 2. É o Casemiro e o Éder Militão. Mas da Inglaterra tem uma série. Tem Alisson, tem Ederson, tem Fernandinho, tem Rafinha, tem Richardson, tem Thiago Silva. Olha só quantos eu já falei aqui. E tem mais, não são só 7, tem mais. Então fica difícil.
Por dentro do assunto.
O Senado Federal aprovou o projeto de lei do mandante, que fala de comercialização dos direitos de transmissão. O texto segue para a sanção presidencial e, se sancionada, o time mandante poderá negociar isoladamente a transmissão da partida. Mário, isso vai ser bom ou vai ser ruim, Mário?
Como diria o grande Vicente Mateus, é uma faca de 2 legumes. Veja só, isso vem de encontro ao monopólio, né? Vem de encontro ao monopólio? Será que vem? Porque, por exemplo, se uma determinada rede de TV já comprou, não vale para esse pessoal que já está comprado ter cara recebendo já por conta do ano 3 mil.
Exatamente.
Agora, a partir do momento que em competições que estão à venda,
aí pode se negociar.
Aí você vai ter um negócio. E aí o negócio vai beneficiar sempre o dono da casa. Ou seja, se tem Palmeiras e ABC, lá em Natal, o ABC negocia. Se tem Palmeiras e ABC em São Paulo, o Palmeiras negocia. E aí vai ter o quê? Para onde esse jogo vai ser transmitido? ABC e Palmeiras em Natal vai transmitir para São Paulo? A praça é mais forte financeiramente. O ABC vai ganhar dinheiro bem nisso. Você está entendendo?
Vai favorecer.
Vai favorecer. Aí tem Palmeiras e Corinthians. Quer quem seja o dono, o mando de campo, vai ganhar dinheiro, porque isso tem penetração no Brasil inteiro. Essa situação tem... Eu acredito que o presidente vá sancionar, e aí vamos ver uma nova ideia, uma nova situação, como também tem já autorização para os clubes se tornarem empresa.
Certo? É só aguardar agora o comportamento.
O comportamento,
né?
Como vai ser. Porque essa escolha de injetar dinheiro... Você tem que ter, por exemplo, o Atlético Mineiro tem uma dívida gigantesca porque alguém injetou muito dinheiro, mas contando que vai faturar mais na frente. Aí
e vai recuperar esse investimento.
Exatamente.
Copa do Brasil.
Começa hoje a fase de quartas de final da Copa do Brasil. O destaque de Grêmio e Flamengo é com ele.
Rodrigo Ricardo.
8 títulos da Copa do Brasil irão estar em campo nesta quarta, às 9h30 da noite, em Porto Alegre, no confronto entre Grêmio e Flamengo. O tricolor gaúcho já faturou 5 vezes a competição, enquanto o rubro-negro carioca levou a taça em 3 ocasiões. A Rádio Nacional transmite a primeira partida do duelo, que vale vaga para as semifinais da competição. O jogo marca o reencontro do técnico flamenguista Renato Portaluppi com o Grêmio, equipe em que é ídolo e conquistou títulos tanto como jogador quanto como treinador. A equipe da Gávea passou com facilidade por Coritiba e ABC de Natal para chegar até as quartas de final da Copa do Brasil. Na última atuação pelo Brasileirão, o Fla empatou em 1-1 com o Ceará, na Arena Castelão. O Fla deve ter a volta de jogadores importantes, como Isla e Arrascaeta, além da possível estreia de Andreas Pereira, que foi relacionado para a partida. Já o Grêmio passou por Vitória e Brasiliense. Quem também vai se reencontrar com o Flamengo é o lateral Rafinha, que depois de 8 anos no Bayern de Munique, voltou ao Brasil para jogar no time da Gávea e participar da vitoriosa campanha da Libertadores em 2019. Apesar de mal no Brasileirão, o time de Luiz Felipe Scolari vem de vitória por 2-0 sobre o Bahia e deve ter os retornos dos zagueiros Jeromel e Kahneman, além do meia Thiago Santos e do atacante Ferreira, que, recuperado de lesão, deve começar a partida no banco de reservas.
Hoje também tem mais 2 confrontos, além de Atlético Paranaense e Santos, tem São Paulo e Fortaleza, que é o destaque dele.
Maurício Costa.
Em momentos distintos na temporada, São Paulo e Fortaleza duelam a partir desta quarta-feira por uma vaga na semifinal da Copa do Brasil. As duas equipes se enfrentam às 21h30 no Morumbi, em busca do título inédito. O time paulista entrou na competição já na terceira fase, passou por 4 de julho e Vasco antes das quartas de final, mas faz uma campanha irregular em 2021. No Campeonato Brasileiro, vem de 3 vitórias consecutivas sobre Atlético Paranaense e Grêmio Sport. Saiu da zona do rebaixamento e já ocupa a 12ª posição. Por outro lado, foi eliminado da Libertadores da América pelo rival Palmeiras, perdendo a partida de volta por 3-0. O técnico Hernan Crespo dificilmente terá força total. Arboleda deve seguir de fora devido a uma lesão na coxa. O 33º caso de contusão no elenco no ano de 2021 fez o treinador argentino se questionar sobre a possibilidade de reformulação da estrutura do clube. O Fortaleza está na Copa do Brasil desde a primeira rodada. Passou por Caxias, Ipiranga, pelo rival Ceará e pelo CRB. No Campeonato Brasileiro, o Leão do Pici ocupa a 3ª posição e vem de 1 vitória e 3 empates. Sob o comando do técnico Juan Pablo Vojvoda, o time mostra um futebol técnico e rápido, inclusive semelhante aos melhores momentos do São Paulo. O lateral direito Tinga mostrou que estudou bem o adversário desta quarta-feira.
A gente sabe da dificuldade que vai ser, né? Uma equipe de São Paulo muito qualificada, né? Vem de uma eliminação na Libertadores. Eles vão fazer o máximo, né, para tentar conseguir essa vaga para a semifinal. E a gente também, a gente vai fazer de tudo, né? Uma decisão para nós, mais uma marca, né, histórica para o clube, né? 2 confrontos muito, vai ser muito difícil, né? Mas a gente tem totais condições de fazer um grande jogo, né? Sabemos da postura que vai ser o São Paulo, né? Muita posse de bola, vai trabalhar muito bem, vai tentar fazer o máximo para infiltrar, né, na nossa linha. Então a gente vai fazer de tudo para fazer um grande jogo, marcar em cima, fazer o nosso melhor para a gente conseguir esse resultado.
O Fortaleza igualou sua melhor campanha na história da Copa do Brasil ao chegar nas quartas de final, feito alcançado também em 2001. Já o São Paulo chegou mais longe, ficou com o vice-campeonato em 2000, quando foi derrotado pelo Cruzeiro na final. Na Rádio Nacional do Rio de Janeiro, Maurício Costa.
E na quinta-feira jogam Fluminense e Atlético Mineiro. Ele volta.
Rodrigo Ricardo.
Fluminense e Atlético Mineiro voltam a se enfrentar nesta quinta-feira à noite no estádio Nilton Santos. Desta vez, as equipes se enfrentam pelo primeiro duelo das quartas de final da Copa do Brasil.
Eu acredito que vai ser mais um grande jogo. É um jogo de imposição das duas equipes, é um jogo grande, de disputa. Foi muita pressão dos dois lados e é assim mesmo. É o clássico do futebol brasileiro, Fluminense e Atlético Mineiro.
O tricolor carioca do técnico Marcão pode ter o retorno de Caio Paulista, recuperado de lesão, além da estreia do colombiano John Arias, já regularizado junto à CBF. Líder do Brasileirão com 38 pontos, 6 à frente do segundo colocado, o Palmeiras, Cuca considerou um bom resultado para o Galo, um empate em 1-1 com o Flu dentro de São Januário.
Hoje jogado a Copa do Brasil e acabado empatado, levava para casa o direito de jogar por uma vitória simples, né? Então, vamos ver. Quinta-feira é outro jogo, é outra competição. O outros critérios, né? Ainda que a Copa do Brasil ela não tenha mais o gol qualificado, nós vamos pensar bem em tudo que a gente pode fazer, já sabendo que vamos ter dificuldade quinta-feira, porque é um adversário que marca bem, marca atrás e busca o contragolpe.
O jogo de volta entre Atlético Mineiro e Fluminense pela Copa do Brasil em Belo Horizonte só vai acontecer dia 16 de setembro.
Meu caro Mário Silva.
Oi.
Quartas de final da Copa do Brasil. Bem disputada essa. Tô bem, vendo um equilíbrio bom aí.
Dois jogos para ninguém botar defeito. Hoje o Flamengo pegando o Grêmio. O jogo é lá em Porto Alegre. Não tem nada de fácil. Muito pelo contrário, porque o Grêmio é um time de tradição em Copas desse tipo. Vem de uma vitória. Tá melhorando um pouco. Mesmo assim ainda tá na zona do rebaixamento. E o Flamengo vem com a volta do Arão, possivelmente o Arrascaeta, não sabe se o Léo Pereira vai jogar. É um jogo importante. Eu acho que até para o Flamengo um empate é bom negócio. Com relação ao Fortaleza e São Paulo, tem um negócio de um karma aí, porque o São Paulo não consegue ganhar do Fortaleza. E não se iludam, hein? O Fortaleza está fazendo um trabalho muito bom, tanto veja a posição dele no Campeonato Brasileiro. Então será um jogo difícil, apesar do São Paulo jogar no Morumbi, mas isso não pesa porque não tem público. Sem público as coisas ficam quase que equilibradas. Todo jogador tarimbado, todo jogador que já rodou de seca-meca, tanto faz jogar em Fortaleza, é a mesma coisa, o fator campo não pesa. Como não tem um gol qualificado, pesa menos ainda. São dois jogos realmente muito importantes, principalmente o de hoje. Já que estamos tratando de hoje, Flamengo e Grêmio, eu não arrisco palpite.
Bom, Campeonato Brasileiro Série B, ao vencer o Operário nessa terça-feira pela 21ª rodada, o Guarani subiu 4 posições, passando para 4º na tabela de classificação. Hoje jogam Vila Nova e Avaí, amanhã jogam Confiança e Goiás. Sexta, Brasil de Pelotas e Remo e Coritiba e Botafogo. A rodada fecha no final de semana com os encontros de Brusque e Londrina, Sampaio Correia e CSA, Náutico e Vitória, CRB e Cruzeiro e Vasco e Ponte Preta. Coritiba, CRB, Goiás e Avaí seguem na liderança, enquanto Vila Nova, Vitória, Confiança e Brasil de Pelotas estão na zona do rebaixamento. Bom, minha gente, chegamos ao final de um Bate-Bola Nacional. Novas notícias esportivas você tem logo mais às 18h40 em No Mundo da Bola. O Bate-Bola volta amanhã às 12h40. A todos uma boa tarde.
Bate-Bola Nacional.